Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor Daniel Fiuza, pastor mestrado em Teologia do NASP.
Muito bem, Biblecast número 14. E o livro de hoje?
O livro de hoje é o seguinte: Imortalidade ou Ressurreição? Interrogação.
Você, que esse negócio de interrogação.
Eu tô lento aqui, ué.
Imortalidade e Ressurreição, que é o livro de Samuel Bacchioc.
Isso mesmo.
Samuel Bacchioc.
Unas Press, a editora.
Isso.
Editora do NASP. Diga, diga.
Você sabe que o Samuel Bacchioc, ele tem uma peculiaridade, né? Ele quando ele pega um tema, ele estuda o tema à exaustão, sabe? Ele pega bastante coisa, bastante informação. Então esse livro, Imortalidade da Alma ou Ressurreição, ele é um livro até grosso comparado a outros livros sobre mortalidade da alma, porque ele é repleto de conteúdo realmente sobre o assunto. Samuel Bacchioc, para quem não se lembra ou não sabe, foi aquele adventista do sétimo dia que fez a sua tese de doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana do Vaticano.
Olha aí,
ele, que maravilha. Ele teve a sua tese assinada do sábado para o domingo, olha só, dentro do Vaticano pelo próprio Papa.
Imagina isso, hein?
Este é um homem. Ele já morreu ano passado, infelizmente. E
foi.
Uma das obras que ele deixou, que está publicada em português pela Unas Press, é...
Imortalidade ou Ressurreição? O tema de hoje é
Descanse em Paz. O primeiro tema da série Estudos Bíblicos. Nós vamos estudar hoje uma doutrina bíblica, uma coisa que a Bíblia fala a respeito da nossa realidade, uma verdade bíblica a respeito da nossa realidade. Estamos aqui na companhia do pastor Daniel Fiuza.
Na companhia do pastor Daniel Fiuza, do NASP.
Olá, olá, olá. Um grande abraço aí a todos os ouvintes. Estou me sentindo radialista, hein, meu?
Muito bem. É esse o sentimento.
Esse espírito. Muito bem, o tema de hoje, Descanse em Paz, vai falar, obviamente, daquilo que é o maior problema da humanidade que nós não conseguimos resolver até hoje. E a morte.
A morte.
Que ninguém quer morrer. Ninguém gosta que as pessoas que a gente ama morra. E a questão é o que que acontece depois da morte.
E você sabe que esse ano esse assunto está em grande evidência devido ao lançamento da biografia para o cinema do senhor Francisco de Paula Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier.
Conhecido como Chico Xavier.
Você que... sabe que na cidade de Uberaba, é isso, né?
Acho que é.
Pessoas até hoje vão pra lá. E funciona assim, ó. Você vai numa casa, e hoje ele não tá lá mais, né?
Uhum.
Mas tem lá os discípulos dele lá.
Certo.
E você entra na casa, e você entrega num papel o nome, e o nome da pessoa com quem que já morreu, com quem você quer conversar. Faz uma entrevista ali prévia. Alguns questionam essa entrevista, né?
Uhum.
Que acha que a pessoa vai tirar proveito da entrevista pra dizer coisas.
Leitura fria, né?
Exatamente. Aí faz uma entrevista ali, quem era a pessoa, que morreu, etc e tal, e você aguarda. Aí isso é uma multidão de gente que faz a mesma coisa, até que o ponto alto da reunião, no final, vem o tal do médium, ele psicografa as mensagens, né? Psicografa, exatamente, tudo bem. Ele, né, escreve lá as mensagens do além, e essas mensagens ninguém consegue ler, então tem que vir alguém lá na frente e ler, e o ponto alto da reunião é a leitura das cartas.
Ah, é, ele escreve uma coisa do além que ninguém entende, aí alguém vai lá na frente e lê.
E lê. E aí, no momento de ler, é a comoção, porque as pessoas realmente se identificam com o que está sendo lido. Porque parece realmente que é a pessoa que morreu que está falando com ela.
Isso é o que acontece hoje.
É o que acontece hoje, o que aconteceu na época dele também.
A quem começou foi o Chico Xavier que começou com isso.
Exatamente.
O Chico Xavier, ele é um dos grandes popularizadores do espiritismo no Brasil e, portanto, da teoria da imortalidade da alma, que é uma das teorias que tenta explicar o que acontece depois que a gente morre.
E essa teoria da imortalidade da alma, ela é basicamente uma verdade, não é? Ninguém questiona isso.
É, ninguém... Não, você foi profundo agora, porque... Na verdade, Chico Xavier não é o promotor do espiritismo mundial, né? Ele é só um daqueles que aqui no Brasil se identificou com essa teoria, porque é uma teoria estritamente divulgada, principalmente no cinema de Hollywood, né?
Aliás, todo mundo crê nisso.
É, todo mundo crê, a verdade é essa. Inclusive, o seriado Lost, por exemplo, desde o seu início ele tem tomado a imortalidade da alma como certo, né? Na verdade, no início a gente não percebia isso, mas depois no meio já ficou claro que eles não estavam nem aí. Pra eles estavam levando como certo de que quem morreu pode voltar, aparecer e andar entre nós. Então, por ser muito divulgada esta teoria, e quais são as outras teorias que existem?
Há algumas teorias, mas elas têm algo em comum. A teoria do espiritismo é que você morre e você vai pra algum lugar e fica esperando pra ser reencarnado numa nova pessoa.
Certo.
A teoria cristã... entre aspas, você morre e você vai ou pro céu ou pro inferno. E a teoria católica inclui o purgatório nessa brincadeira. Mas em todas as teorias tem-se por certo de que a alma é imortal, de que você, uma vez nascido, não há morte para você, não é? Todas, ou você vai pro céu, você vai pro inferno, você vai pro purgatório, você reencarna. Mas é certo, para as três teorias citadas aqui, que você realmente não morre.
Existem até outras mais
complexas. Que morre apenas o corpo.
Existem outras mais complexas, como por exemplo, você volta até em animais, né?
E isso é.
Eu já posso ter sido uma barata na outra vida.
Realmente, uma barata.
Falando de morte, morte é um tema que está em bastante voga na nossa sociedade nesse momento por causa do caso Elisa Samudio.
O caso Elisa Samudio, é verdade, hein?
É? Temos um problema aí com o goleiro.
Onde está a Elisa Samudio, então, né?
Pois é, existe a chance de ele até sair impune dessa se não acharem o corpo, né?
É, né? Onde ele está, não apenas fisicamente falando, né? E agora, se ela morreu mesmo de verdade, né? Será que ela tá indignada, assistindo aí o desfecho do caso de algum lugar aí?
Será que ela vai puxar o
pé do Bruno lá na cela? Do Bola e do Macarrão também?
É uma pergunta. E a gente tá falando sobre isso, e isso nos ajuda também a pensar no seguinte, que eu tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros refletiram durante essa semana é... Como alguém consegue tirar a vida de outra pessoa com tamanho desprezo pela vida?
Desprezo total.
Né? Você vê... A gente até comentou, né, Júlio, que uma coisa é você matar, outra é você matar e jogar pros cachorros. Deu um problema danado, né? O pessoal chocou a sociedade por causa da maneira como o cadáver foi vilipendiado, a maneira como a pessoa desprezou a vida da outra.
É um pouco mais cruel do que a gente já tá acostumado, né? A gente já tá acostumado com a morte, é um negócio normal pra gente. Mas aí, realmente, nesse episódio aí, foi um pouco longe. Né?
O negócio de estar acostumado foi profundo.
Foi profundo mesmo. E pensando exatamente nesse fato que você falou aí, Daniel, de estarmos acostumados com a morte, talvez com isso a vida tenha perdido um pouco do seu valor. E exatamente também porque você precisa saber pra onde, o que que acontece depois. Pra alguns, eu penso assim, se você acha que a vida acaba na morte, você vai dar muito mais valor a ela. Você vai ficar desesperado quando alguém perder a vida, por exemplo. Mas se você acha que tem continuidade, aí você já... Não, então passou dessa para uma melhor.
Verdade.
Então, existe uma importância ainda a gente descobrir qual é a verdade a respeito da morte. Porque se a gente perceber qual a verdade a respeito da morte, a gente vai saber lidar muito mais com a vida.
Tem que citar a Mércia também, tá?
Quem?
Mércia.
Que é Mércia?
Advogada, meu.
Opa, é verdade. O mundo tá a crueldade tá tão, tão acelerada aí que você não viu aí, advogado aí, São Paulo.
Lembrei, namorado matou, né?
Esse é abacaxi.
Tragédia.
Não, de tempos em tempos tem tragédias pra recordar, né? Chacina, gente que saiu matando alguém, etc. Tempos em tempos isso surge na Terra, né?
Verdade.
Exatamente. Então vamos a partir de agora tentar analisar aqui biblicamente o que a Bíblia diz a respeito da morte. E a Bíblia, ela é bem frutífera sobre esse assunto, ela fala bastante coisa sobre a morte.
E engraçado que muita gente se pergunta sobre isso e a Bíblia, ela se dispõe a resolver o problema, né?
Exatamente. Na verdade, uma das razões de ser do Evangelho é realmente resolver o problema da morte.
É verdade.
Não é? A boa notícia é o fim da morte. E eu quero começar lendo aqui com vocês Romanos capítulo 6, o versículo 23.
Famoso, muita gente sabe de cor.
Famoso texto. Que diz o seguinte, leia por favor, pastor Daniel Filza.
Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
É isso mesmo. Então olha só, a Bíblia ela começa dizendo que a recompensa do pecado é a morte. A Bíblia está dizendo assim, ó. A morte porque há pecado.
Isso.
Ou seja, a morte também na Bíblia não é algo natural, não. Não é algo que era para estar o tempo, para existir. Não era para a gente estar acostumado.
Se você olhar lá no começo do Gênesis, você vê que nós fomos criados para viver eternamente.
Exatamente. A Bíblia diz que há morte porque há pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Mas um detalhe interessante é que a vida eterna aqui, ela não é algo intrínseco ao ser humano. Nesse texto, a vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus.
Certo.
Você percebe? Então, a vida eterna, ela não tá com a gente. Não é uma coisa de todo ser humano. Não é todo ser humano que vai viver para sempre, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, vai viver para sempre quem receber esse dom de Deus. Então, veja. O pecado trouxe a morte, mas o que traz a vida eterna é Deus. A vida eterna tem que ser trazida a você.
Certo.
Como a gente falou no início, segundo as teorias de vida após a morte, do cristianismo, do espiritismo, você não morre. Para muita gente, para a maioria, o que morre é apenas o corpo.
Uhum.
A vida eterna, para a maioria das pessoas, ela já é garantida. Você já vai viver eternamente. Ou em algum outro lugar.
Qualquer um, até o bandido, até.
Não, qualquer um. Ou vai viver para sempre no inferno, queimando no inferno para sempre, não é?
O fato de ser um dom gratuito de Deus não quer dizer que todo mundo tem, então?
Não. Todo mundo tem a morte, que é o salário do pecado. Aqui está dizendo assim, ó. Você é pecador? A Bíblia diz, se você voltar no capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz que todos pecaram.
Uhum.
E é nesse contexto que a gente está tratando. A Bíblia diz que todos pecaram, e se você pecou, se você é pecador, você vai morrer.
Romanos 5:12, né?
Exatamente. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Todos pecaram.
Exatamente. Então, o que, que o ser humano tem intrínseco hoje?
Pecado.
Exatamente. Então, o que, que ele tem como recompensa garantida?
Morte.
Então, pastor Diego, eu acho que esse nosso início aqui de conversa, a gente vai ter que provar para as pessoas que as pessoas realmente morrem.
Certo.
Porque isso é o mais difícil de acreditar. Ninguém acredita que as pessoas morrem.
Na verdade, até aqui, pelo que a gente tem conversado, as pessoas podem concluir que morrer, todo mundo vai morrer mesmo.
Isso é depois, né?
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, as pessoas não acreditam que as pessoas morrem.
Ah,
as
não, tá certo.
Acreditam que o corpo morre.
Então tá, então a gente tá falando de outra morte. Você tá falando, as pessoas não acreditam que a pessoa morre no sentido de...
Morte por etapas, né?
Morrer,
é, exatamente. Ninguém acredita na morte.
Na verdade, a gente, no ano de 2010, a palavra morte tá sofrendo semântica, porque a gente tá considerando morte aquele momento em que tem o funeral, né?
É, a morte física.
Porque dá a ideia de que depois da morte tem alguma coisa. Então morte,
exatamente.
O que que é? Morte é o funeral. Não, morte é morte.
Não, exatamente, ninguém acredita na morte. A pessoa acredita que a pessoa descansou o corpo ali, vai ser enterrado o corpo, mas a pessoa tá viva, em algum outro lugar. E você pode ir lá em Uberaba, e lá nessa sessão lá, e você pode falar com a pessoa, porque ela não tá morta, na verdade. Então, o que a gente tá fazendo aqui, o que a Bíblia tenta fazer aqui, é fazer você acreditar que realmente a morte existe.
Que pena, né?
Vamos ter certeza de que quando a gente morre mesmo, que a vida continua, não tem alma. A nossa alma realmente não é imortal por natureza. 1 Timóteo 6,16.
Muito bem. Diz aqui, o único que possui imortalidade.
O único.
Que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Olha que maravilha de Biblecast. E nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Tem que ler o 15 pra falar de quem tá falando, não é?
Uhum.
Não, 14.
Quem que é esse aí? Que só é o único que tem imortalidade.
Exatamente. Que grandes, que guardes o mandado imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém.
Então, só Deus é imortal.
Só Deus.
Só Deus. Não tem essa de que nós todos somos imortais. Deus é imortal. Nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Certo?
Isso. E Cristo veio para nos salvar desta morte.
Vou fazer um questionamento aqui. Se a morte é a consequência do pecado e a vida não acaba na morte, qual o propósito dela? Por que que a morte seria a consequência do pecado se ela é só uma passagem, um rito de passagem?
É verdade, não era coisa terrível.
Hã?
Você não precisaria ser salvo da morte.
Não, não precisa, tá tudo bem.
Mas a Bíblia diz que Cristo vai salvar você da morte. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então olha só, o que Deus oferece é a vida eterna. O que Deus está oferecendo para nós, como recompensa, é a vida eterna. Ele oferece a vida eterna. É um dom de Deus. A vida eterna nós não temos.
Certo.
Por isso que ela precisa ser oferecida por Deus. Se eu morro e já vou para algum lugar, Deus não precisava me oferecer isso.
É.
Porque a vida eterna eu já tenho. Eu só vou ficar vivendo ela em outros lugares. Mas então não faz sentido Deus me oferecer a vida eterna.
Até porque, mesmo que você, nessa teoria aí, na teologia aí que você tá falando, mesmo que você vá pro inferno, você tá vivendo eternamente lá.
Sim, a vida eterna não precisava ser oferecida, ela já seria intrínseca ao ser humano. O que a Bíblia não confirma. A Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo para dar a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não morra. Então veja, Deus, ele quer fazer o seguinte, ele quer dizer para você assim, filho, se você me aceita, você não vai morrer. Se você me aceitar, se você aceitar Cristo como seu salvador, você terá a vida eterna. Caso contrário, você terá a morte.
Então, vamos agora à pergunta principal. O que acontece depois, então? Eclesiastes 9:5. O que acontece, pastor Daniel,
depois
que a gente morre?
Bom, o texto diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Olha aí, Júnior.
Não, esse texto é revelador.
Esse texto aqui...
É o texto.
É o texto.
É o texto.
Não, esse texto está explicando o que é morte.
Lógico.
Ele fala o seguinte, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos sabem do quê?
Nada.
De nada.
Coisa nenhuma. O morto não tem consciência de coisa nenhuma.
Okay.
Então o cara que estava vivo aqui, ele sabia física, por exemplo, ele era formado PhD em física, a partir do momento que ele morre, ele sabe do quê?
Nada
mais.
Acabou.
E aí também diz que o amor para ele já pereceu, né?
É, ou seja, tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Não tem mais amor, ódio nem inveja.
Não.
Ele não tem sentimento pelas pessoas que ficam.
Vocês já viram aí que esse mês, tem um mês, dois no máximo, tem uma nova produção global aí, né?
Uhum.
Favorando aí esse assunto.
É.
Escrito, você sabe aonde. Aí, nós temos no enredo um jovem que por incrível que pareça, tem um nome que eu tenho, coincidência muito triste, mas... E ele está participando. E quem assiste, meus pêsames, claro, pode perceber que esse rapaz, que agora é um espírito, ele está em total envolvimento com as coisas aqui da Terra. Então ele está sempre perto das
pessoas, apaixonado pela menina.
Perto do pai dele, ouvindo as conversas, interagindo. Então, através da palavra de Deus, esse texto já acabaria com todo o ibope da novela, porque mostra que o morto não tem consciência, portanto não tem sentimentos, evidentemente não participa de nada.
O texto deixa claro, não tem ele daí em diante, a partir da morte, para sempre, em nada, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Exatamente o contrário do que a novela está mostrando, como você bem falou.
É uma pena.
Que novela é? Que novela é essa?
É Espírito do Inferno.
Nas Estrelas.
Espírito do Inferno que está nas estrelas. Mas calma.
Além de ter tudo isso aí que a gente acabou de ver, ainda tem um detalhe importante em Eclesiastes 5, que fala assim, ó, eles não sabem de, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Olha agora. Nem tampouco tem eles daí em diante recompensa. Não tem recompensa depois da morte. Então, se você foi mal a vida inteira, depois da morte você é recompensado com o inferno. Se você foi bom a vida inteira, depois da morte você é recompensado com o céu. Não! A Bíblia diz que não há recompensa depois da morte.
Já era.
Diego, quer dizer que pelo que eu estou entendendo aqui, morreu, acabou.
Morreu, acabou. Será que é isso mesmo?
Morreu, acabou.
Certeza.
Vamos ver então Salmo 6, verso 5. Eu vou ler. Salmo 6, verso 5 diz assim: pois na morte não há lembrança de ti. Na tumba, quem te louvará? Então, quem está morto não lembra de Deus e nem louva Deus, hein? Não lembra e nem louva. Então, qual que memória ele tem? Segundo Eclesiastes 9, 5, fala: sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, o cara não lembra mais de nada depois que morreu. É preto, acabou. Acabou, não tem mais nada, não tem lembrança. Não lembra nem que Deus existe e nem louva Deus. E no Salmo 115, verso 17, Davi fala que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Veja, essa é a realidade de quem foi, de quem morreu.
Está na região do silêncio.
Então você está me dizendo que todo mundo que já morreu, na verdade, está realmente morto, não sabe de nada. Não sente, não vê, não ouve, não fala, é isso?
E só para fechar, Salmo 146, verso 4, diz assim que depois que alguém morre, ele sai o espírito, ele volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Quando uma pessoa morre, morre com ela os seus pensamentos, a sua consciência. Acabou.
Diego, vou mostrar, falar um negócio pra você. Há uma ideia interessante aí. Você sabe que essa ideia de vida após a morte, de mundo espiritual, é uma ideia grega, né?
Uhum.
É uma ideia grega. E você, se você comparar, se você comparar a descrição que Platão oferece da morte de Sócrates com a maneira como Cristo via a morte, você vai notar algo interessante. Você sabe que Sócrates, ele morreu, ele tomou veneno, certo?
Certo.
Ele toma veneno.
E
ele disse, exatamente, ele toma veneno e ele explica aos seus discípulos que ele estava tomando veneno para libertar a alma da prisão do corpo, ocupando-se com as verdades eternas da filosofia.
Rapidinho.
Uma vez.
Oi. Só para salvar o arquivo. Ele dizia que agora ele ia pro plano das ideias, né?
Exatamente.
Ele estava felizão porque ele ia pro plano das ideias.
Ideia, né?
E ele continua dizendo: uma vez que a morte completa o processo de libertação da alma, Platão diz que Sócrates defrontou a morte bebendo a cicuta em perfeita paz e compostura.
Olha só.
Para Sócrates, a morte era o maior amigo da alma porque a põe em liberdade das cadeias do corpo.
Olha,
veja isso.
Olha só. A vida passa a ter menos valor.
Isso, então é melhor você morrer. Sócrates cria, sim, você vê que, embora ele fosse condenado à morte, ele achava que era até uma coisa boa.
É.
Quão diferente da atitude de Jesus para com a morte. Sabe que na véspera da morte de Cristo, ele se achava no Jardim de Getsêmani, e a Bíblia diz em Marcos 14:33 que Jesus estava tomado de pavor e de angústia. Veja, se Cristo achasse a mesma coisa que Sócrates, quem melhor para ter paz do que o próprio Cristo?
Quem?
Quem?
Quem? Olha que engraçado.
Estava tomado de pavor e de angústia, e ele disse que a minha alma está profundamente triste até a morte. Para Jesus, a morte não era um grande amigo, mas um terrível inimigo, porque o separaria de seu pai.
Até porque ele encara como inimigo mesmo. Ele fala assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Onde isso? Está, ó morte, os teus aguilhões? Né? Então é o tempo todo, Deus está lutando contra a morte.
Exatamente, Deus luta contra a morte. Deus luta contra o fim de tudo. Agora tem um detalhe, pastor Diego. Quem disse que o homem não morre jamais foi a serpente para Eva lá no jardim do Éden. Em Gênesis 3, versículo 4, a serpente diz: é certo que não morrerás. E Deus havia dito em Gênesis 2, 16 e 17 que se eles comessem do fruto, certamente morreriam. Então veja, isso começa desde o princípio.
A primeira pessoa que diz que depois da morte, que não há morte, é o diabo.
Exatamente, ele diz: certamente não morrerá.
Tem uma coisa muito interessante aí, Júnior, Diego, é o seguinte, vocês percebem que a tática do diabo é uma só: fazer com que o ser humano não tenha medo das consequências dos seus atos, porque Eva estava bem alertada da parte de Deus em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Ela não foi pega de surpresa, tanto é que ela dialoga. Ela conversa com a serpente, foi o instrumento que o diabo usou, né? Aquilo ali foi a primeira sessão espírita de todos os tempos. E ela, a Eva, ela tem consciência de tudo, foi avisada por Deus e ela dá a resposta divina. Mas a tática diabólica qual é? Lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Deus falou sim, aí ele vem com não. Mas o interessante é que Eva não tinha noção do que seria isso. Ela não sabia o que era morte. Tanto é que depois que ela comeu, nada aconteceu, tecnicamente falando, né? Ela continuou viva, normal. Só que essa história exemplifica realmente a divisão, eu diria assim, né? Os momentos da morte, né? As etapas da morte humana. O que morreu ali em Eva e em Adão foi a sua natureza espiritual. Aquela ligação com Deus morreu ali. Foi só o começo, né? Muitos e muitos anos depois viria, de fato, a morte física. E depois da morte física, realmente, aquela morte que Jesus estava, de fato, temendo no Getsêmani, que seria a morte eterna, de fato, a consumação mesmo do salário. Ou seja, o resto do salário seria realmente a morte eterna. E é isso que Deus tenta combater.
Você falou uma coisa importante aí, que Jesus estava com medo da morte eterna, porque a morte que ele morreu não é a morte essa do funeral. Não apenas, é a morte, né? Eterna.
Não foi só a morte física, né? A morte é que o ímpio vai morrer.
Que o ímpio vai morrer, é eterno, exato.
Não, porque para Cristo a morte do funeral, aí ele diz ainda: se você crê em mim, ainda que morra, viverá. Certo?
É, não, na verdade, Cristo não chama a morte do funeral de morte, ele chama de sono.
E é uma coisa muito importante.
Ele não chama de morte, ele chama de sono, Jesus. Essa do funeral aí que todo mundo se junta e chora, enterra a pessoa, Jesus chama ela de sono em João 11:11-14. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então vejam que para Jesus, a morte, essa morte aqui, a primeira morte, a morte normalzinha aqui, se chama sono, porque a morte verdadeira vai ser quando houver, por ocasião do juízo final, né? Mas eu acho que eu tô adiantando as coisas.
Não, para Deus se chama sono porque haverá ressurreição.
Exatamente. Existe um texto...
João 5:28.
Então, você, em toda a Bíblia, Júnior, a morte é chamada de sono, no Novo Testamento, né, 50 vezes.
Olha,
vejam
só,
como a Bíblia é clara, né? Vejam que a Bíblia não está enganando ninguém. Ela fala: depois da morte não tem mais nada, é sono, é escuridão, é silêncio, não tem lembrança, não tem sentimento,
não tem parte debaixo do sol, não tem recompensa, é como um sono. Por que que ela chama de sono? Por isso aí que você acabou de falar, por isso aí que você vai ler agora pra gente, João 5,
28 e 29.
28 e 29.
Jesus disse: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo ou da condenação.
Então vejam que todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo, viu? Se você tem um parente que morreu, pode ter certeza que ele vai ressuscitar. Todo mundo vai ressuscitar. Uns para a condenação e outros para a salvação, não é isso?
Exatamente.
E é legal que o texto diz de onde que eles estão agora. Todos que estão aonde? Nos túmulos.
Nos túmulos, é.
Não tem ninguém no céu, não tem ninguém no inferno, não tem ninguém em Marte, não tem ninguém em lugar nenhum. Morreu, está no túmulo.
Mas, professor Diego, me responde um negócio aí. E como é que eu vou lá, essas pessoas que vão lá numa sessão espírita e conversam aí com as pessoas que morreram? Como é que é isso aí? Está dizendo que morre acabou, né?
Uhum.
Mas quem crê no espiritismo não crê à toa.
Não crê à toa.
Não, ele crê porque ele está vendo, ele crê porque ele está ouvindo, ele crê porque ele tem evidências.
Eu acho que o maior argumento para isso é o que você acabou de explicar aí a partir de Gênesis 3. O que a gente vê, e o que o Daniel Filho falou também, foi a primeira sessão espírita. O que a gente vê lá é uma cobra, uma serpente, que não fala.
Falando.
Não. Ela não está só falando, ela está argumentando, é inteligente. E ela é convincente, porque ela declara para Eva o seguinte: Deus está mentindo para você, ele disse que você vai morrer, mas eu estou dizendo que ele não vai morrer. Então ela é convincente. O que a gente vê no espiritismo é a mesma coisa. Você vê a ação espiritual, tá? É uma ação espiritual, de um ser que tem o objetivo de enganar para que você tenha o comportamento errado. Porque se você entende que essa vida ela vai ter continuidade, você não vai dar o verdadeiro valor que você precisa, você não vai sentir as consequências do pecado, como disse o pastor Daniel Fiuza, e você vai viver a vida de maneira errada. Então ele precisa te enganar. E o diabo, ele usa uma técnica, uma estratégia, que é a estratégia dos nossos sentimentos. Os nossos sentidos, desculpa. Deus nos deu a Bíblia para a gente descobrir a verdade por meio da sua revelação. Ele, que é o Criador de tudo, que é o nosso pai, fala assim: eu vou dizer para vocês o que é verdade realmente. E aí o Satanás, ele tenta usurpar a nossa noção da realidade, afetando os nossos sentidos. Então, você fala assim: a Bíblia diz tudo isso, beleza. Mas ontem o meu tio entrou no meu quarto e falou comigo. E aí? Então o diabo, ele tenta minar a verdade bíblica por meio da experiência, por meio da alteração dos nossos sentidos. E nunca foi da vontade de Deus que nós descobríssemos a verdade por meio dos nossos sentidos, porque os nossos sentidos, eles são facilmente enganados. E você não precisa nem do diabo para isso. Você já deu um exemplo, por exemplo, você está sentado no carro, e aí o carro do lado, o caminhão do lado, começa a andar, e você pensa que o seu carro está dando ré e você pisa no freio. Seu sentido foi enganado ali. É muito fácil enganar os sentidos. Os mágicos, que não são mágicos, coisa nenhuma, são ilusionistas, fazem isso há muitos anos. E Satanás, com o poder que ele tem, ele também realiza isso.
É por isso que a Bíblia diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E segundo Coríntios 11, verso 14.
Não, você vê ele tentando enganar o próprio Cristo, né?
É verdade.
Ele tenta enganar o próprio Cristo. Ele se passa por anjo de luz na frente do próprio Cristo. Você acha que você aí, que vê o seu tio, que vê a sua tia, que sua mãe, sua avó vem falar contigo, você acha que o diabo não pode fazer isso com você? Se ele se fantasiou na frente do próprio Cristo.
E não tem só essa história na Bíblia, né? A gente tem a história no Antigo Testamento, né?
Verdade.
Com o rei Saul.
E Saul, exato.
Que participou de uma sessãozinha dessas aí também. E viu o profeta Samuel morto há um bom tempo. E acabou fazendo justamente o que ele, como um rei de Israel, sabia que não era para fazer.
Ah, você acabou de me lembrar um detalhe importante. Nas leis do Antigo Testamento, existe restrição para aqueles que falam com os mortos.
É, há proibições para consulta aos necromantes.
Exatamente, proibições à consulta aos necromantes. Meu amigo, se você dá algum valor para a Bíblia, né, você vai entender que a Bíblia é estritamente contra qualquer ideia de se falar com o morto, né, de, inclusive a ideia de imortalidade da alma, que é o que a gente está conversando aqui em todo esse Biblecast.
Exatamente.
Então, Levítico 19, 31 e há muitos outros, Levítico 20, verso 6, Levítico 20, verso 27, né? Não vos voltareis para os necromantes, olha, nem os para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus.
Agora, Diego, falando tudo isso, então, pelo que eu entendi, morreu, acabou, certo?
Sim.
Morreu, acabou. Precisa... Só tem mais um detalhe, mas a gente tem que pegar mais forte numa teoria aqui.
Qual?
Porque a gente está condenando a ideia de que depois que você morre não vai para lugar nenhum, mas tem gente que fala que depois de que você morre você vai para o céu, por exemplo, e aí isso justifica por que você não deve falar com o necromante.
Por quê?
Porque se você está no céu, Deus não quer que você consulte ninguém que está vivo lá no céu, né, na mentalidade deles.
Puxa vida, hein?
Então, contra esta teoria, temos a seguinte. Atos 2:34, Davi não subiu aos céus do texto bíblico, mas ele próprio declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, esse, eu acabei de ler um texto da Bíblia. Abre aspas, porque Davi não subiu aos céus. Olha, e todos nós sabemos que Davi vai ser salvo.
Exatamente. E olha só que coisa interessante ali em João.
Foi pro céu.
Quando ali na ressurreição de Lázaro, quando Jesus chegou, ele chegou para Marta e falou assim, ó, teu irmão há de ressurgir. Olha o que Marta diz. Marta diz assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha que coisa!
Você vê que existe então uma ideia de que haveria uma ressurreição no último dia lá.
Não, não. E é no último dia. Ela não falou assim, eu sei que ele vai pro céu. Ela não disse isso. Eu sei que ele vai, né, que ele já está salvo, vai viver no paraíso. Ela não disse isso. Ela disse, eu sei que lá no fim ele ressuscita. Olha que coisa!
Isso é um outro detalhe importante, né? Pra que ressurreição se as pessoas já estão direcionadas, né?
É, se você morre e vai pro céu, não precisa.
Eu imagino, seguindo o pensamento da doutrina aí, né, a pessoa tá lá no céu e de repente uma força começa a puxar eles pra terra, eles seguram na grama, nas árvores. Não! Eu não quero voltar!
Imagina.
E pra que ressuscitar um camarada que já tá na presença do Pai?
Aliás, pra que Jesus voltaria? Porque,
não, pra que volta de Jesus, é?
1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, né? Texto famoso, onde Paulo escreve o seguinte: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, vão ressuscitar primeiro. Então alguma
no
coisa
dia
tá
da
errada,
volta de Jesus.
Errada. É o Senhor mesmo que vai ser ouvida a voz do arcanjo Miguel. E aí aqueles que morreram na fé em Cristo vão ressuscitar primeiro. Bom, se esse negócio está certo, então alguma coisa está errada com a Bíblia. Para que Cristo viria? Sendo que o povo já tá lá, né?
É, já tá morrendo, já tá indo pro céu.
É interessante que a gente tá fazendo um Biblecast aqui com vários textos bíblicos e há outros que a gente tá pulando. Então não estamos fazendo teologia de um texto só.
A Bíblia é claríssima.
Ela é clara em vários lugares, em vários livros diferentes, com autores diferentes. Você não vai encontrar nada que diga que você vai ter vida depois da morte, exceto duas ideias. Hitchcock.
Opa!
Receto duas ideias que são as seguintes. O primeiro problema é Eclesiastes 12:7. Na verdade, não é um problema, Júnior. Nunca foi um problema, porque como você mesmo citou, Eclesiastes é um texto anterior a Marta. Eclesiastes é um texto anterior a Cristo e aos seus discípulos. Então nunca foi um problema, eles sempre entenderam direito. É que agora, hoje em dia, no ano de 2010, né? E também aquelas pessoas que estudaram a Bíblia um pouco tempo atrás, aí no período medieval, com as suas cabeças contemporâneas, entenderam o texto de uma maneira que hoje em dia também... Quer ver? Vou ler para você. Eclesiastes 12:7 diz assim, ó, e o pó volte para a terra como era. É isso que acontece na morte. O pó volta para a terra e o Espírito volte para Deus que o deu.
É uma descrição da morte.
O Espírito volte a Deus que o deu. Quando a gente lê o Espírito volte a Deus que o deu, hoje, com a nossa mentalidade ocidental e grega, do mundo das ideias, a gente logo imagina a dicotomia de corpo e alma. Ou seja, há uma separação entre corpo e alma. Na hora que o corpo cai, a alma sobe. É como Tom e Jerry. Quando o Tom, né, morria, o corpo do gato ficava no chão e a alma do gato subia, fantasminha.
Campinha, né?
Tom e Jerry. Gato no céu.
Expresso do Céu.
Nome Bud. Causa da morte, briga perdida com Bulldog. Passe concedido. Atingido por uma bigorna enquanto cantava na cerca no quintal. Passe. Aloysio? Oh, então não viu o rolo compressor vindo, não é? Vai em frente. Vamos? Só um minuto. Aparentemente, sua vida foi dedicada à perseguição de um inocente ratinho. Bem, com um corrigo desses, não pode entrar. Sinto muito, Tom. Eu vou dizer que o Expresso do Céu só sai daqui a uma hora. Se nesse período você conseguir a assinatura daquele ratinho no certificado de perdão, então você poderá entrar. Agora, se falhar, será isso?
Deixa ele comigo! Mande ele pra cá! Dele pra mim! Agora!
Lembre-se, tem apenas uma hora.
Então a gente lê esse texto e lembra do Tom Jerry e fala, meu, então quer dizer que quando a gente morre, realmente vai um espírito pro céu. E aí é isso que as pessoas falam, então há um espírito que foi pro céu. E aí, como é que a gente entende esse texto?
Não, é que quando um hebreu lia esse texto, ele não pensava no Tom Jerry, ele não pensava em nada disso de vida após a morte. Quando um hebreu lia esse texto, ele pensava em Gênesis 2, verso 7. Ele sabia que aqui Salomão, e ele está falando, está descrevendo o que acontece na morte, e ele está citando o que aconteceu na vida em Gênesis 2, verso 7, quando Deus cria o homem. Salomão está desconstruindo isso na morte. Então veja, Gênesis 2, verso 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, citado lá em Eclesiastes, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Note que aqui o homem não passa a ter uma alma, ele passa a ser uma alma.
É bom a gente reforçar, você não tem uma alma vivente, você não tem um espírito, o Tom e Jerry não tem um espírito.
Não.
Nós somos uma alma vivente. É a junção do pó e do fôlego, é a junção do pó e do fôlego de Deus que nos fazem ter vida, ter alma. Que é o significado da palavra alma em hebraico, né? Que é vida. É só isso, é vida. É quando a gente fala assim, fui no culto e tinha 300 almas lá. Entre 300 pessoas vivas, né?
Isso. Então, olha só.
É do texto em hebraico. O pensamento hebraico não comporta essa dicotomia de alma e corpo.
Olha só, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e ele soprou nas narinas o ruá. Ruá em hebraico, mesma palavra usada para espírito lá em Eclesiastes 12, verso 7. Aqui traduzido para fôlego de vida. A palavra equivalente em grego é a palavra pneuma, que você pode traduzir para sopro, ar, respiração, fôlego de vida, ou vento. Espírito.
Júlio,
vento.
Falando, você falando em sopro, né, Diego, aqui eu lembrei do texto de Jó, capítulo 33, verso 4, onde Jó diz o seguinte: e o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, esse espírito, né, esse fôlego vem do próprio Espírito Santo.
Pessoa... Não, aí tá dizendo sopro do Todo-Poderoso, poderia ser traduzido o Espírito do Todo-Poderoso.
Sim.
Que é o Espírito Santo, não é?
É.
Porque em português, alguém traduziu pneuma
por
em
espírito.
Grego, quer dizer vento por espírito.
É.
Não é?
Mas isso tá sendo uma tradução em português.
É, não, mas eles traduziram porque é o seguinte: porque o Espírito Santo é chamado Espírito Santo.
Uhum.
Não é Deus. Deus é chamado Espírito Santo. E literalmente Deus é chamado de sopro santo ou vento santo.
É, a gente vive
falou assim,
porque Deus deixa, né? A vida nossa é emprestada de Deus. Nós somos essa alma, nós somos esse conjunto de vida. Quando o fôlego volta para Deus, que é dele, é propriedade divina, aí a carcaça que sobra volta pro pó e terra.
Exatamente, a capacidade é o poder de vida que a gente tem, né?
Então, e olha só, como eu ia dizendo, o cara que foi traduzir, ele pensou, se o Espírito Santo é uma pessoa, não é, se o vento santo é uma pessoa, é Deus, e o vento é invisível, a melhor tradução em português, segundo ele, seria um espírito, para dar ideia de pessoa. Aí criou todo o problema.
Sim.
Então, o espírito que volta para Deus, lá em Eclesiastes 12:7, é o fôlego de vida. E a ideia de voltar para Deus é que Deus vai se lembrar de você. Não quer dizer que sai um redemoinho da sua boca e volta lá pro céu e Deus deixa guardado.
Quer dizer que a sua vida está guardada em Deus, né?
Exatamente. Aí Deus lembra de você.
Quem isso. Você é. Porque no dia da ressurreição você vai ressuscitar exatamente quem você é.
Isso.
Né? Ainda que seja com um corpo novo, etc e tal. E esse conceito, né? Esse conceito é um conceito que é explicado no hebraico por meio da palavra fôlego. Mas não quer dizer que você está vivo no céu.
Exatamente.
Até porque não se faz teologia de um texto só. Então não adianta pegar esse texto aqui e dizer que só por causa desse texto ignora todos os outros milhares de textos da Bíblia para dizer que há vida após a morte.
Com certeza.
Exatamente.
E o segundo problema é o
segundo problema.
É o problema de o rico e o Lázaro.
Lucas 16.
Isso.
Lucas 16, versículo 19 em diante. Conta essa história que havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura ali, finíssimo. Né? E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Os dois morreram, certo?
Yes.
Certo.
Né? E um era bem pobre, o outro era rico. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, morreram os dois, não é? E diz agora o verso 23, ó. No inferno, estando em tormentos,
olha aí,
levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o rico estava em tormentos no inferno. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, etc. Manda Lázaro que me mole a boca com água. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tem muitos irmãos lá, não é? Para que eles fiquem sabendo e não venham também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Verso 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Parábola contada por Cristo, que problema, ainda aumenta o problema.
É, ele que comparou a morte física a um sono, né?
É, exatamente.
É o mesmo, tá?
Agora ele me vem contando uma história de um cara que tá em tormento no inferno. E agora?
Agora.
E agora? É. Você sabe que essa história começa ali em Lucas capítulo 15, no verso 1, que Jesus estava conversando ali com os fariseus e escribas, e a acusação dos escribas e fariseus era que Jesus comia com os pecadores.
Certo.
Porque na cabeça do judeu, o judeu era santo e todo mundo perdido. E aí Jesus conta uma série de parábolas para dizer que Jesus ama a todos e não faz exceção de pessoas. Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do administrador infiel. E ele vem até a parábola do rico e do mendigo. Porque o judeu também achava que quanto mais rico uma pessoa, mais merecedora do céu ela era. E quanto mais pobre, ela era amaldiçoada por Deus, por isso não teria o céu.
Pobre realmente, né? Nunca teve.
Não, você vê?
Nunca foi privilegiado em comunidade nenhuma.
Nunca, nunca.
Pobre.
Era, essa era a crença. Cristo então está querendo quebrar essa crença e ele conta uma parábola. Isso aqui é uma parábola, uma história conhecida na época.
Parábola.
E o final da parábola aqui, Cristo conta uma história que todo mundo conhecia. E a ênfase de Cristo aqui, se você ler o contexto, desde Lucas 15, não é no céu e inferno. Cristo não está querendo ensinar sobre o céu e inferno. Tanto Cristo está querendo ensinar que uma pessoa pobre tem salvação. Que um judeu rico pode se perder. E o detalhe final aqui é que quando o rico pede: volte na minha casa, não é, para ensinar, aí Abraão, né, que seria quem está lá no céu, aqui na história, diz o seguinte: ele tem a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha que interessante.
Moisés e os profetas, para eles, são o Antigo Testamento, é a Bíblia. Uhum. Moisés e os profetas. Então ele fala assim, ó, não, vocês têm que ouvir a Bíblia. Não, mas se alguém dentre os mortos vir na minha casa, não é, e falar para eles, aí a resposta é a seguinte no verso 31. Se não ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir. Olha que interessante agora. Ainda que, percebe ainda que?
Ainda que.
Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Parece que Cristo está dizendo assim, ó, ainda que essa história que eu estou contando fosse verdade, não ia adiantar nada se você não crer na palavra de Deus.
O que é importante é notar nessa parábola do de Rico do Lázaro é que ele está usando uma história conhecida da época. Existem registros de que essa história era contada no Egito muito antes de Cristo, né? Na verdade, mesmo. Cristo passou a sua infância no Egito, não custa nada que essa história ele tenha aprendido lá. É, mas ele está contando uma parábola, ele está fazendo um ponto, ele está criando uma ideia. Né? Eu já vi pregadores em igreja adventista que não creem em imortalidade da alma usar histórias de imortalidade da alma para contar, para falar fazer o ponto dele, o argumento dele. Eu já vi isso acontecer. É comum, é possível que aconteça. Então, por exemplo, quantas vezes a gente já não... Eu não já fiz piada... Né, com história de alguém que morreu e foi pro céu. Quantas piadas a gente já não contou, embora não acredite nisso.
Sim, todo mundo.
Uhum. Então Jesus pegou uma história que falava de mortalidade da alma para fazer um ponto que não tinha nada a ver com a alma. Lembrando que nós temos mais uma vez um único texto.
É, não, nós vimos que Marta não acreditava nisso. Vimos que a Bíblia diz que Davi não foi pro céu.
Exatamente.
Ou seja, é por isso que nós temos muitas evidências que Jesus não estava aqui descrevendo como é que é a vida após a morte.
Jesus morreu e saiu e falou, eu ainda não fui ao Pai.
Não encosta em mim.
Isso. É, exatamente.
Eu ainda não fui ao Pai. Então, os 3 dias que Jesus morreu, ele não estava no Pai.
Não foi pro céu.
Não foi.
Dormiu.
Dormiu os 3 dias.
Sono da morte.
Exatamente.
Então, uma coisa que eu acho engraçado é, vocês já perceberam que a insistência é muito grande nesse assunto? Vocês já pararam para pensar por que que a mídia toca tanto nessa tecla? Por que será que a questão, isso traz tanta coisa, o hip-hop? Por que que a mídia tem esse interesse em vira e mexe tá abordando esse tema, relembrando, desenterrando isso daí? Eu imagino que isso dá muito ibope porque é muito interessante. As pessoas gostam de enxergarem uma vida futura muito legal, aquela coisa. Parece que é uma coisa que conforta as pessoas. Todo mundo fica super feliz. Ah, fica tudo comovido. Há muitos e muitos anos atrás, teve uma também dessas novelas chamada Viagem. Realmente viajaram total, mas aonde era demonstrado, era encenado ali de uma maneira tosca, claro, o que seria o céu, né? Onde um grande jardim, um monte de gente de branco, e aquela coisa, todo mundo sorrindo. Então, a mídia explora isso daí porque, no íntimo, todo ser humano gosta de parar para pensar e pensar em algo bacana depois, não ter medo. Nossa, será? Tomara que seja legal mesmo, assim... E aquela coisa comovente. E na realidade, isso aí é quase como um anestésico do diabo, porque toda a questão de juízo, pecado, expiação, condenação, tudo isso fica de fora. Tudo fica de fora. Todo quesito pecaminoso do problema está descartado. Parece uma coisa linda e maravilhosa. Morrer é muito bom, não é ruim.
Inclusive tem um filme que fala sobre isso, que está sendo lançado agora, que é o filme Nosso Lar, que é um filme também em homenagem aos 100 anos de Chico Xavier, que na verdade é um livro que virou filme, e é a produção cinematográfica nacional que melhor eu vi usar computação gráfica na minha vida, que eles refazem um céu de maneira realmente extraordinária, pelo menos que eu vi no trailer. Então você vê que realmente as pessoas querem passar, querem vender essa história, essa linda história de que depois da morte há mais coisas belas ainda do que
é uma história linda mesmo. Aonde fica de fora qualquer responsabilidade pessoal. Não interessa nada.
Eu acho que, Pastor Daniel, você está coberto de razão. Inclusive, pensa só.
Pensa.
Por que as pessoas, por que que o Bruno fez o que fez? Por que as pessoas fazem... por que que tem um cara, um maluco, que chega e começa a dar tiro em todo mundo e se mata? E são pessoas que são normais, não são malucos, psicopatas, por exemplo, aqueles moleques lá nos Estados Unidos. Temos em Columbine, temos aquele outro, o Cho Se-young, temos outro menino lá na Irlanda, não lembro, Alemanha. E outras coisas, não estou falando só desses casos absurdos, mas quanta gente não mata muita gente, né? Esses traficantes estão cada vez matando gente com mais... desossando que nem frango aí. A realidade é que eles estão tratando a vida como... não estão dando realmente valor a esta vida, porque acham que essa vida aqui, ela continua. Depois alguma coisa vai acontecer. Isso está sendo pregado em todo lugar, no cinema, na televisão, na novela. Todo mundo está achando que depois tem alguma coisa. E aí se perde o valor dessa vida aqui. Por exemplo,
Se tem alguma coisa depois, você não precisa se importar agora, né?
Exatamente. Não, tem gente que pensa assim, eu não preciso me importar agora, e tem aqueles que pensam, ainda que dê errado, depois eu posso ter outra chance. Porque eu já vi adesivo de carro dizendo assim, reencarnação, uma questão de justiça. Eu não sei que justiça é essa, que você pode ficar errando e tentando infinitamente.
Bom, grande problema da falta de valor à vida é o fato de não reconhecimento de que a vida é um dom de Deus. Como ninguém reconhece isso, é claro que não vai reconhecer a soberania de Deus sobre a vida humana. O pecador morre, o profeta diz, a alma que peca morre. Então é a autoridade divina sobre o pecado. Se isso não é verdade, se a mídia está certa, os meios de entretenimento, toda essa avalanche de crenças aí na reencarnação, etc., na vida após a morte, de uma forma incondicional, então a gente pode guardar a Bíblia dentro da gaveta, porque a história do Éden, da queda do homem, não é verdadeira. A promessa de Deus de que o libertador viria, o Messias, ou seja, a encarnação do próprio Jesus, a encarnação de Deus em Cristo, né? Todo o processo e o plano de redenção, tudo isso não é verdade também. A cruz. Então nós estamos perdidos, porque a gente vai morrer também um dia, e isso ninguém nega. E, bom, estamos aí igual todo mundo, né? Sem saber de onde vem nem para onde vai.
É uma história muito bonita, é uma história que nos comove, porque coloca uma música de fundo bonita.
Maravilhoso.
E fala, seu pai não está aqui, mas está no nosso coração.
Olhando
por você. Gente, você acha que eu não acho que isso é bonito? Eu acho também. Olha que belo, que legal, que interessante. É, mas não é porque é bonito que é verdade.
E tem outra.
Não é porque aquece meu coração que é verdade.
O diabo nunca aparece do jeito que ele é, né? Uhum. Você vê que pra ele conseguir enrolar a Eva, ele apareceu disfarçado. Ele usou um animal que devia ser muito belo, que era a serpente, que pelas descrições era um animal muito bonito. Então ele não apareceu com a cara feia dele, etc. E é claro que ele não vai levar para as pessoas hoje a verdade. Ele não vai chegar, eu quero que você não acredite na palavra de Deus, porque eu quero que você vá para o inferno junto comigo e você se lasque junto comigo. Lógico que ele não vai fazer isso. Então ele faz essa historinha, que é um conto de fadas, realmente.
É, até porque ele age falando o contrário de tudo aquilo que Deus fala, né? Então se Deus fala, vai morrer, ele fala, não, vai viver,
vai morrer. Sim,
Deus então fala, vai por aqui, ele fala, não, vai por ali. Sempre o contrário. Então, essa ideia toda, gente, de que alguma coisa vai acontecer depois da morte, que a sua vida vai ter continuidade depois da morte, é o jeito, uma estratégia do diabo para que você perca a única chance que você tem. A única vida que você tem, você perca esperando a próxima.
Com certeza. Isso gera um sentimento de insubordinação na parte do pecador. Ele não aceita. Ele não aceita que Deus tem soberania sobre ele, que ele deve explicações, que ele deve prestar contas de seus atos. Ele é um cara realmente pecador, é rebelde. Ele é totalmente desligado de Deus. Ele não tem conta nenhuma pra pensar com ele.
Quer dizer que tem gente que tá perdendo a única chance que tem, achando que tem uma próxima chance.
Ah, a próxima e mais outras ainda, né?
Alguns acham que ainda tem outras.
É.
Né? Você lembra aquela seita que todo mundo se matou lá nos Estados Unidos? News Haven. Os caras, eles se reuniram, juntaram todo mundo com o tênisinho da Nike, né? Todo mundo uniformizado, deitou em beliches, tomou veneno, que ficou esperando a passagem do cometa Halley, não é isso?
Opa! Porque, você pegar a cauda do bichinho e ir embora, né?
Eles iam pegar e iam embora, exatamente. Os caras abriram mão da
pequeno
própria
príncipe,
vida.
Né?
Pequeno príncipe. Abriram mão da própria vida. Eles falaram, não, vamos morrer aqui porque não tem problema, a gente continua vivo. E perderam a única chance que eles tinham, a única vida que eles tinham. Então o diabo ele precisa fazer isso, que você não veja a vida com seriedade, que você não veja a vida dos outros com seriedade, né, para que você, que ela tenha pouco valor para você e para os outros. Assim fica até mais fácil de matar, né, e assim fica mais fácil de promover o caos, e assim fica mais fácil de você não viver a vida espiritual que você precisa viver, de você estar realmente ligado com Deus como você deveria estar. Porque se não der certo agora, você tenta de novo. Porque qualquer coisa você vai passar no céu. E a ideia do purgatório, que a gente nem mencionou hoje aqui, é uma outra ideia que não faz sentido, né? Você vai ficar no meio, entre o céu e o inferno.
Esperando, né?
E aí aqui a galera tem que ficar fazendo várias missas.
Pra ver se o povo...
Pra ver se você paga menos pelos seus pecados, né?
Na verdade não é o meio, não é entre o céu e o inferno. Você fica no inferno. Purgando seus pecados até que as pessoas paguem aqui para que você saia de lá.
Exatamente. Aí eu lembro da história aqui de um cara que ele vive, sempre que alguém morria, ele pagava, porque você tem que pagar para fazer essas missas, né? Não são muito gratuitas, não. Aí você tem que pagar para realizar essas missas. E o filho do cara falou assim: pô, tô percebendo que o meu pai, ele é mais bonzinho do que Deus. Porque meu pai tá dando o sangue dele para salvar essas pessoas do purgatório. E Deus está querendo dar chicotada nelas lá eternamente.
Pois é. Olha que coisa. Para complicar, isso tudo ainda complica até Deus.
A imagem de Deus.
Pois é.
A imagem, sim, de Deus fica manchada pela ideia de que depois da morte existe alguma coisa.
Imagine Deus pega você que viveu, sei lá, 50 anos e morreu. Você foi um pecador. Né? Não foi um pecador tão terrível. Foi um pecador, merece a condenação. Por causa de 50 anos de vida afastado de Cristo, ele vai te pegar e deixar você queimando por toda a eternidade. Olha que Deus de amor.
É mal-humorado, né?
Amor? Puxa. 5 anos de pecado igual a eternidade
queimando.
Imagina. Eu gosto da descrição, eu acho que foi Agostinho que fez, de que a eternidade é o seguinte: um passarinho pega um pedacinho de pó e voa e coloca esse pó num lugar, assim. Aí ele voa de volta, pega outro pó, e a cada 1000 anos ele coloca um grãozinho ali. Quando aqueles grãozinhos se tornarem uma montanha, isso é 1 segundo no inferno.
Olha que lindo.
Imagina isso sofrendo por causa de 50 anos de mau comportamento na Terra. Não faz sentido.
Nenhum.
Então veja, Deus, ele quer explicar pra você. Só tem um jeito de você viver para sempre, é aceitar a Cristo como seu salvador. E Cristo é seu salvador da morte.
E essa vida eterna é uma vida eterna em corpo, não é uma vida em espírito.
Sim,
pisando nas nuvens, né? Tocando só a pinha ali.
Não, vida eterna é viver, é você mesmo vivendo para sempre.
Vida com propósito.
Exatamente, mas para que haja isso, é preciso que você aceite a Cristo como seu Salvador. E aceite agora, enquanto você está vivo. Porque depois não dá mais tempo.
E aproveite bem essa vida, porque é a única que você vai ter.
Yes.
Bem-aventurados todos, e desde agora até o fim, Dominus. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada, será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor, os que morreram na esperança da volta de Jesus, receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, os que ficamos, confirmemos nossa fé, pois Cristo é garantia, o reencontro certo é. fim, domingo.